A terça-feira foi bastante negativa para as commodities nas bolsas internacionais, em especial para o petróleo. Os futuros, tanto do Brent quanto do WTI, perderam mais de 4% e devolveram parte dos ganhos acumulados dos últimos dias em função da intensificação dos conflitos no Oriente Médio. O complexo soja não ficou de fora dessa movimentação e, por isso, nós tivemos um impacto mais direto e expressivo entre os futuros do óleo de soja, que recuaram forte. E, claro, os preços do grão acompanharam esse movimento e fecharam o dia com mais de 1,5% de queda nos principais contratos negociados no mercado futuro norte-americano. O impacto para o mercado brasileiro também chegou. E esses são assuntos para a gente tratar agora com o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural. Meu amigo Ronaldo Fernandes, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer estar com você aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carlinho. O prazer é sempre meu. Eu estava com saudade já de voltar aqui. Fazia um tempinho que a gente não falava,
É
né?
verdade. E como eu assumo pouco essa bancada, faz tempo que eu não falo contigo por aqui, né?
Fazia um tempinho, mas agora vamos matar essa saudade aí e desbravar esse nosso mercado. Como é que
E
esse movimento
escolhemos um bom dia,
agressivo
hein,
que a gente está
Ronaldo
vendo
Fernandes?
hoje, né?
4% de queda no petróleo. Parte disso foi refletido, portanto, no complexo soja para óleo, para farelo e principalmente para soja em grão. Teve um impacto dessa despencada do petróleo?
Mas é importante a gente entender o porquê dessa despencada do petróleo, né? Antes da gente focar no Oriente Médio, obviamente tem ali motivos do Oriente Médio. A gente teve o vice-líder do Hezbollah dizendo que aceitariam cessar fogo. Mais importante do que isso até, teve uma postagem no The Jerusalem Post mais cedo falando que o exército israelense não ia focar nos poços de petróleo. Que na verdade esse era o grande medo do mercado, Israel atacar os poços de petróleo no Irã. Ali é o quintal da Arábia Saudita, da OPEP. Embora a Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo, com mais de 13, 14%, o Irã ele também é importante. Do petróleo mundial, 4% é o Irã que produz. É muita coisa. E aí o mercado tinha o medo de que Israel atacassem os poços de petróleo do Irã. E aí veio uma postagem de um jornal israelense dizendo: olha, não, pelo que nós temos de informação aqui, o exército vai focar em instalações de inteligência, outras instalações militares, e não tem o interesse de atacar os poços de petróleo. Parece que é Israel respondendo a um pedido do Biden, porque a gente tem visto, desde que o Biden assumiu como presidente, esse combate dele para o petróleo baixar o preço. Quando ele assume, barril de petróleo era perto de 100 dólares o barril. Agora, com muito custo, chegou abaixo de 70. Quando a guerra Israel e Hamas virou ali para o Irã, o petróleo volta a subir acima de 70. Então, Israel parece que deve estar atendendo a um pedido dos Estados Unidos. Essa notícia endossa esse movimento de que Israel não deve atacar. Mas, um pouco acima disso também, Carla, eu também vejo um medo com a demanda. Então, por um lado, a gente tem, tirando de frente, o medo da oferta. Pera aí, não vai atacar petróleo, não vai atacar estoque, vai continuar a oferta como a gente tem visto. Mas, por outro lado, o grande movimento de hoje, e eu acredito até que de uma forma exagerada a reação do mercado, era as expectativas da volta da China do feriado. Foi uma semana com o mercado chinês fechado. Quando o mercado volta, criou-se uma expectativa de que ele ia anunciar novas medidas de estímulo. Ó, a China vai derrubar mais dinheiro no seu mercado ali, vai aquecer a sua economia. E isso não aconteceu. Então você junta Israel não atacando os poços de petróleo, o vice-líder do Hezbollah dizendo ali que aceitariam cessar fogo, mais um medo da demanda chinesa, aí a gente tem tudo para baixo, Carla.
Agora, Ronaldo, o quanto desse movimento ainda tem vida útil no mercado? Porque nós vimos então as altas serem bastante agressivas, um rally do mercado, né, com ganhos consecutivos e bastante intensos, e o mercado vai devolvendo. Qualquer notícia que continue a chegar do Oriente Médio pode continuar mantendo esse mercado ainda muito volátil, ou o cenário de fundamentos em algum momento pode falar mais alto e manter esse movimento de ajuste, esse movimento de correção?
É importante o produtor entender duas coisas. Uma é tendência para o preço físico dele, lá na porta da fazenda, na boca da colheitadeira, na hora que ele for vender. E a outra coisa é a tendência que vai movimentar as bolsas, que vai trazer oscilação, vai trazer exagero um dia ou outro. Por que que é importante a gente entender isso? Primeiro, respondendo a pergunta de trás para frente, olhando para o nosso mercado interno, por mais que Chicago tenha sofrido essa queda e pode vir com mais quedas pela frente, tanto pela colheita dos Estados Unidos, que está quase na metade, quanto pelo relatório do FDA, que caso venha baixista, eu não acredito que o preço da soja brasileira venha a cair agora. A gente está falando de preço porto na casa de 140, vai para 142, 143 em alguns momentos, mas eu não acredito perdendo essa referência. Pode vir para 139, mas acho que para deixar claro, eu não quero acertar o olho da mosca, mas eu não acredito perdendo, distanciando desse 140 no porto. E aí é a conta que o produtor faz para a casa dele. Pega o 140 no porto e desconta o frete. Primeiro porque o nosso plantio está começando com bastante medo. Está atrasado, está. Tem tempo ainda de recuperar. As chuvas acontecendo, como os mapas estão marcando agora para o final, para o meio de outubro em diante. Hoje já choveu em Goiânia. Hoje várias regiões produtoras de Goiás receberam chuvas. Não é aquela chuva para você sair correndo para plantar, mas é uma chuva que traz um sinal de esperança. Então, por mais que o plantio ele começa com medo, começa atrasado, ainda dá tempo de avançar. Mas mesmo assim, isso traz uma pressão para o mercado. Então, a gente tem um plantio não muito certo, ainda duvidoso, e a gente tem um estoque brasileiro muito enxuto, um estoque extremamente reduzido. Tem pouca soja já no mercado. A gente está estimando aqui quase 90% já comercializada. Então, por essa razão, a gente não tem motivo para o preço cair no mercado interno, para o preço derreter. Porque o esmagador interno, ele vai pagar quase que o mesmo preço que está lá no porto. Porque ele sabe que o produtor que tem soja agora não tem a intenção de inundar o mercado, vir todo mundo e ofertar ao mesmo tempo. Ele vai soltando a contragotas. Então, para o mercado disponível, não acredito em queda agora até o final do ano. Agora, olhando para o mercado futuro, essas quedas que a gente está vendo em Chicago, é claro que elas vão impactar. E aí, pensando em proteção, o produtor que ainda não vendeu bolsa, que não fez opção, ele está entrando agora já nos últimos dias de fazer alguma coisa, porque à medida que o plantio vai avançando, só vai entrando a pressão baixista para Chicago, porque os Estados Unidos acabou de colher, o mercado americano está abastecido, e aí, claro, que se o clima no Brasil permitir uma safra pelo menos razoável, não for um clima muito catastrófico, isso ainda a gente tem que esperar para ver, não dá para cravar, ninguém pode falar que o clima vai ser ruim, ninguém pode falar que o clima vai ser excelente, porque a gente está vendo aí os mapas errando para curto prazo, então tem que esperar, esse ponto climático tem que esperar. Mas em um cenário em que o clima deixa a soja brasileira se desenvolver, a gente vai ter Chicago respondendo com a pressão negativa, os prêmios para 2025 vão começar a recuar também, então para mercado disponível agora, eu não vejo risco, eu não tenho medo para preço de soja agora no curto prazo, olhando para o spot. Agora, para mercado futuro, é o momento de estar olhando para fazer as suas proteções. Porque a chuva vindo vai trazer uma pressão a mais, e é esse ponto que você colocou agora. Essa pressão de influência externa, de petróleo, de guerra, ela já está no preço? Ela já acabou? Não acabou. A gente não tem como prever. Vai que a gente está vendo o Benjamin Netanyahu, o ministro de Israel, está querendo, de todas as formas, até contrariando os Estados Unidos em algum momento, avançar com a guerra no Irã, avançar com a guerra no Líbano, avançar com a guerra ali na Palestina. Por que o Netanyahu quer fazer isso agora? Porque Israel está cansada de ser atacada por essas frentes, ser atacada por grupos terroristas, e agora, bom, eu sei que isso divide muitas opiniões, mas agora o Netanyahu ele vê uma oportunidade de acabar com isso de uma vez, derrotar de fato seus inimigos, dissolver esses grupos terroristas. Só que, do outro lado, a gente tem os movimentos humanitários, o próprio Estados Unidos em campanha eleitoral, e esse é um tema muito sensível para eleitor, pedindo para que Israel manere, para que Israel vá mais devagar. A guerra agora acabou de fazer um ano, dia 7 de outubro, completou exatamente um ano que o Hamas atacou Israel, e nesse um ano a gente já está vendo agora ataques ao Líbano e ataque ao Irã. Então, o petróleo ele vai fazer influência para a soja, como hoje a gente está vendo. O petróleo está caindo 4%, a soja quase 2% de queda. Só que eu não acredito que ele é forte o suficiente para superar os fundamentos. O problema é que a gente também tem fundamento de queda. Colheita americana avançando como está, puxa para baixo. Mas hoje, Carla, eu acredito que o mercado está tendo uma reação exagerada. Se a gente tivesse só a colheita dos Estados Unidos nos 47%, as chuvas no Brasil acontecendo, eu não acredito que de uma vez caia 1% hoje, não. Então o petróleo está fazendo influência. Olhando para a tendência, a gente tem que olhar muito para a China, porque é o principal demandador. Então, para te devolver, Quem tem soja ainda disponível, os 10% que não foi comercializado, acredito que pode pensar com calma. Não acredito que tenha uma pressão de alta grande pela frente. Talvez não faça sentido você arrastar essa soja por mais tempo, porque me parece que a soja já está no teto, nos preços de agora. Então, talvez, a gente falava muito aqui, lá em julho, soja chegou a 143, 144 no porto. A gente falou, ó, 144 no porto, difícil ir para cima. Por que que você já não pensa em vender isso logo? Então, agora, voltou para 140. Claro que quem vendeu lá atrás vende melhor do que quem vendeu agora. Mas digo a mesma coisa, por que que você já não pensa em vender agora? Porque se ela não tem muita força para subir, você só vai ficar carregando isso à conta de carrego. Mas também não precisa desesperar que não tem, eu não vejo fator para cair, despencar os preços agora. Agora, para longo prazo, tem todas essas influências que o mercado não consegue controlar e a gente está vendo que quando ele reage para baixo, ele reage exagerado, Carla.
Agora, Ronaldo, como é que os demandadores observam esses dois cenários? Porque eu imagino que quando a gente olha para essa soja disponível base porto, na casa dos R$ 140 por saca, para o importador, nós já não sejamos tão atrativos e de repente ele vai olhar para um outro mercado. Mas pensando na safra nova, aí eu quero entender de ti como é que estão os dois cenários e a demanda para essas duas sojas do Brasil. Olhando para a safra nova e uma safra que deve ser robusta, apesar desse plantio se iniciando um pouco atravancado e preocupante, como você pontuou, como é que os demandadores estão olhando para essas duas oportunidades de compra? Embora, se ele olhar para a safra 24, 25, ele tem talvez um preço mais atrativo olhando para o produto brasileiro, mas uma insegurança, uma incerteza da oferta de quando ela começa a chegar aqui nos portos brasileiros.
A gente está estimando aqui 170 milhões de toneladas e vai depender do clima. Obviamente, se a gente ajusta isso para cima, para baixo ou mantém, clima é São Pedro, é joelho no chão, não é? É a gente olha mapa, é os olhares nos computadores, mas acima disso é joelho no chão, porque é realmente incerto o poder do clima durante esse desenvolvimento. Mas, bom. Pegando a sua resposta em ordem cronológica, respondendo você em ordem cronológica, agora nesse período que a gente não tem muita soja, já é o período que o Brasil reduz as suas importações. A gente viu o SESC fechando os números de setembro, já saiu mais milho do que soja. E a partir daí é assim, a soja ela só vai diminuindo o ritmo. Então, por um lado, para o mercado internacional, não é problema que o Brasil não tenha muita soja, porque eles já não estão comprando do Brasil, eles só estão embarcando aquilo que já foi vendido lá atrás. Não tem novas vendas de soja para embarque agora. O mercado internacional já está olhando para os Estados Unidos, isso é a coisa mais óbvia. O Brasil está passando por sua fase de plantio, enquanto os Estados Unidos estão passando por sua colheita. Então, agora é hora de comprar soja americana, porque nós somos concorrentes diretos. Mas olhando para o futuro, Carla, a gente tem que lembrar que esse ano a Argentina voltou para o jogo. E a Argentina produziu, voltou a entregar para o mercado internacional a quantidade de farelo que ela costumava entregar. Não soja in natura, mas farelo e óleo, a Argentina sempre foi o principal vendedor. No momento em que os Estados Unidos e o Brasil entraram forte para competir, quem ia tapar o buraco que a Argentina deixou no ano passado? Então, as produções de farelo do mundo, elas entraram em 2024 com excesso de oferta. Não está faltando farelo no mundo. Os estoques de farelo estão relativamente altos. Então, esse é um ponto que a gente vai começar sendo pressionado para 2025. O outro ponto, o mercado chinês. Já faz tempo que a China tem dado estímulos internos para aumentar sua capacidade de estocagem e para aumentar sua capacidade de produção. Produção de soja, a China vai demorar anos para poder subir, para poder dizer que ela é autossuficiente. Milho, não. Milho 2025, a gente pode ter uma surpresa com o mercado chinês. A gente pode ver a China reduzindo drasticamente as suas compras de milho, porque aos dois, três últimos anos passados, a China conseguiu recuperar sua produção de milho e está mantendo seus estoques acima de 200 milhões de toneladas. A China guarda uma produção inteira de milho. Soja, ela também está tentando aumentar o seu estoque para quando os preços estiverem altos, ela ter o estoque interno dela para poder oferecer para o mercado a um preço mais baixo, não deixar pesar para o comprador interno da China. Então, agora, a bola da vez volta a ser a demanda, porque hoje é uma reação disso. Hoje até pode ser um pequeno vislumbre do que a gente pode ver pela frente, porque o mercado esperava que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China anunciasse estímulos novos. Não anunciou. Então, o que que o mercado cria de medo? Será que a demanda chinesa, não é que ela vai reduzir, não vai reduzir, como o mercado às vezes exagera as notícias. Mas o ponto é, será que ela não vai crescer para absorver uma maior oferta que a gente já tem no mercado? Agora, se o Brasil produzir bem, se a Argentina produzir bem, maior oferta de soja para o ano que vem, com um cenário jamais ofertado de farelo. Então, esse é o medo. Não é a China cair a demanda, é que ela precisa aumentar a sua demanda para absorver o que está sendo produzido, o que está sendo ofertado. Agora, essa semana, a gente tem relatório do FDA, o mercado começa a criar as expectativas. No início da semana, até a semana passada, o mercado acreditava que podia vir aumento do estoque final dos Estados Unidos. Essa semana as conversas começaram a mudar, apostando numa pequena redução. O fato é o seguinte: o estoque do relatório de setembro trouxe ali quase 15 milhões de toneladas, estoque final americano, 14,9. Quando os Estados Unidos tinham estoque final na casa de 14, na casa de 15, que foi em 2019, Chicago estava em 8 dólares por bushel, 8, 9 dólares por bushel. Então, eu não acredito que volta para esse patamar, porque de lá para cá a gente viu a demanda ir subindo. Foi quando a China começou a importar mais. Então, a demanda mudou de 2019 para cá. Mas será que a gente consegue voltar para 11? Acho que não. O ponto agora é saber o quanto Chicago consegue se sustentar na casa dos 10. Mais uma vez, para soja spot, não acho que faz diferença Chicago cair ou subir, porque o prêmio corrige, o prêmio interno, o esmagador interno está pagando bem, vai manter os preços de soja spot altos, mas a soja futura, que é o grande risco, Carla.
Tá, agora, Ronaldo, a gente está falando de qual o tamanho desse risco, para o produtor entender. Esse preço, essa informação é muito importante. Quanto a soja se sustenta nos 10, mais do que isso. Quero entender como é que estão os prêmios para 2025 e como é que o câmbio está agindo para formar esses preços. Nós estamos falando de uma soja no spot base Porto, na casa de R$ 140. Se a gente olha para a nova soja ou para a soja da safra nova, a gente está olhando que indicativos de preços e o quanto ele traz de rentabilidade para o produtor nesse momento.
A gente já teve prêmios melhores, os prêmios voltaram a cair. A gente olha a partir de eu acredito até que, como o Brasil pode atrasar um pouco, porque a gente começou, não dá nem para falar isso, falar que o Brasil vai atrasar a colheita esse ano. Mas eu acho que é o que a gente tem que esperar, porque se a colheita, se o plantio não começou a 100%, alguma coisa pode prejudicar lá na hora da colheita. Se a gente tiver uma colheita mais tardia, mais atrasada, os prêmios de fevereiro, janeiro vão ter que melhorar, porque a gente está falando hoje de prêmio negativo de novo, menos 5, mas não é o prêmio que eu acho que se mantém caso a nossa colheita atrase. Então, o primeiro ponto é a gente vai ter que observar qual que vai ser o ciclo da soja. Como eu disse, está um plantio um pouco mais atrasado, mas ainda em tempo de recuperar. Chuvas boas para começar o plantio e ir embora ininterruptamente eram para acontecer já, começar a partir de amanhã. Mas o mapa, que estava mostrando muita chuva para o dia 9, mudou, ainda mostra chuva, mas poucas chuvas. Não sei se é suficiente. O mapa continua mostrando bons volumes de chuva para a semana, para o final dessa semana, a partir de quinta-feira,
Sim.
e chovendo bastante em bons volumes. Só que o que eu estou querendo dizer aqui? Até semana passada, essa boa chuva, ela já começava na quinta-feira, na quarta-feira. Agora é pouca chuva para quarta e as boas chuvas para quinta. Então, está sempre jogando um dia para frente. Vai aumentando a ansiedade do produtor que tem que plantar. Então, o primeiro passo é, a gente vai ter que esperar o plantio desenvolver para saber de fato qual que é a janela da colheita. Porque se a nossa colheita for atrasar, obviamente, janeiro, fevereiro, os preços vão ter que subir. Mas olhando para futuro mesmo, 25, colheita já em desenvolvimento, passado todo esse momento de dúvida, já consolidado, vamos falar que a colheita vai avançar bem a partir de fevereiro, aí Chicago já volta a fazer peso, Carla. O câmbio vai depender muito de como o Brasil vai fechar o déficit primário. Esse é o nosso principal ponto para câmbio. Banco Central americano cortar juros já está precificado. O Jerome Powell já deixou claro que são 25 cortes nas próximas reuniões, então já está em ponta o que que vai cortar de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Galípolo está foi sabatinado, vai ser o presidente, mas ainda o Campos Neto termina o ano. A gente acredita que a Selic termina acima de 11, uma parte disso também já está precificada, é dólar na casa de 5,40 a 5,30. Mas o ponto para câmbio mesmo é saber como que vão fechar as contas públicas. Se a conta pública fechar devendo mais de 28 bilhões, mais de 30 bilhões, é impeachment para o Lula, porque a lei orçamentária diz que ele não pode dever mais de 28. Hoje ele está devendo mais de 60. Eu acredito o seguinte, que ele não vai conseguir fechar a conta dentro da lei orçamentária, ele vai estourar, com as contas já estão estouradas, mas aí o STF vem dando canetada e vai dizer que tudo que passou do orçamento foi para combate à crise climática, para reconstruir o Rio Grande do Sul, para combater o incêndio de São Paulo, para combater a seca na Amazônia, os incêndios na Amazônia. Isso tudo aconteceu, isso tudo precisa de muita grana. Só que a conta, ela já estava estourada antes. Então, como vai ser a reação do mercado? O mercado vai aceitar esse orçamento, esse dinheiro fora do orçamento, essa irresponsabilidade fiscal? O Congresso vai aceitar? Então, o dólar, ele já tinha todos os fatores econômicos para estar na casa de 5,20. Dólar no Brasil não faz sentido estar acima de 5,40, perto de 5,50. Dentro dos dados econômicos, dólar já era para estar abaixo de 5,30, 5,20. A gente só tem um dólar ainda esperando para ver o que que vai fechar a conta fiscal. Então, dólar dando picos de alta, eu acredito que é oportunidade para o produtor ir travando alguma coisa, talvez deixar o dólar em aberto, o dólar subir, ir lá e fazer essa trava, porque eu só vejo dólar para cima por causa do nosso cenário fiscal. E está muito difícil de você estudar o cenário fiscal brasileiro, porque
Nossa, sim.
são duas metodologias. O Banco Central tem uma conta e o Tesouro Nacional tem outra. O Banco Central está com mais de 40 bilhões de déficit de diferença do que a conta do governo, porque o governo está considerando pegar dinheiro que está esquecido em algumas contas correntes, dinheiro congelado, dinheiro que é do povo. Não é que ele vai fazer igual o Collor fez, não estou dizendo isso não, mas tem 8 bilhões ali de dinheiros que eles chamam de dinheiros esquecidos, que ele está considerando pegar, PIS, PASEP, mais de 20 bilhões, e é dinheiro que o Banco Central não faz essa conta. Então, o governo vai usar isso como crédito, o governo vai precisar do STF para dar canetada de dinheiro fora do orçamento. Esse é o ponto que não dá para saber, Carla. E esse é o ponto que, vendo altas de câmbio, eu vejo como oportunidade, porque é o único fator altista agora que pode dar alguma esperança para preços melhores, Carla.
E a gente está falando de um dólar a 5,53, subiu 0,9, vai fechar o dia com 0,9% de alta, enquanto os futuros da soja perderam um pouquinho mais do que isso em Chicago. Como é que isso está impactando, Ronaldo? O produtor, essas oportunidades, elas estão aparecendo. Ou a necessidade de não perder as oportunidades que estão na mesa. Como é que o produtor está avaliando tudo isso e avançando com os seus negócios? Porque ter problemas no plantio e incertezas sobre o desenvolvimento da sua safra deixa o produtor também mais reticente na hora de avançar com a comercialização, né?
É natural
Sim.
e é inteligente isso também. Eu não consideraria não fazer absolutamente nada, porque olha só, eu entendo o produtor que ele não vou vender nada, não vou rediar nada enquanto eu não começar a plantar, porque eu não sei o que eu vou produzir. A gente tem muitos amigos que têm esse pensamento. Eu acho super lógico, mas eu também acho arriscado não fazer absolutamente nada, não vender os custos, por exemplo, não vender o físico. Pode vender bolsa, ou se não quiser vender bolsa, fazer a trava do físico mesmo, mas deixar tudo exposto na espera de começar o plantio, de saber o que vai produzir, também é arriscado, porque você vai plantar, você vai produzir, e aí de repente, sei lá na frente, os seus preços estão bem mais baixos e você não fez nada. Mas agora a gente está vendo o mercado muito mais travado. E isso reflete não só na soja, mas também no milho. Porque o produtor que está com milho agora não vendido está esperando começar a plantar, não está ofertando milho. E enquanto vários compradores estão ainda no mercado, pessoal às vezes não quer usar o que comprou na safrinha, o que carregou na safrinha. Muitos comerciantes venderam e estão tendo que entregar, mas não tinham comprado, aí estão vindo para o mercado tendo que comprar a qualquer preço, porque tem que honrar os contratos. A exportação fez isso também. A gente viu muitas trades que venderam e não compraram, aí estão vindo que originar e pagar mais caro. Preço porto está sustentando já faz muitas semanas acima da paridade,
Sim.
porque muitas trades venderam estão vendo comprar agora, venderam lá atrás e não estavam com esse milho comprado. Então a gente está vendo o mercado sem muitas ofertas. Mercado de milho está sofrendo essa pressão de alta porque o produtor ele está preocupado agora, e você que está assistindo é produtor, pode me corrigir, mas sabe melhor do que eu que é isso, que está preocupado em começar o plantio e adiantar o plantio. Eu acredito que enquanto o plantio de soja não avançar ali para os seus 30, 40%, a gente ainda vai ter o um mercado travado. Mas o alerta que eu deixo para o produtor que está com essa preocupação, não esqueça de proteger pelo menos parte dos seus custos. Ah, não quero fazer 100% do custo. Se o clima não for bom, se vir um veranico aí, parar de chover, os preços vão subir. Tudo bem, aí você vai fazendo média. Aí você vai melhorando a sua média, mas agora a gente está entrando na etapa que está nos últimos dias de você olhar para a proteção mesmo, porque se o mercado começar a precificar clima, com as chuvas acontecendo no Brasil, junto com colheita americana, a ferramenta que nós temos para proteger hoje, além da venda física, é Chicago. Chicago pode sentir pressões lá fora, porque a gente tem que entender que soja em Chicago não é soja brasileira, é soja americana. E aí pode vir uma pressão lá de fora e a gente perder esse quadro aí de tirar um dinheiro da bolsa também, cara.
Bom, Ronaldo, acho que dessa forma a gente deixa bastante evidente para o produtor o que está acontecendo nesse momento, o quão é importante essa forma dele farejar essas oportunidades, entender onde ele pode atuar. Quero muito te agradecer pela companhia. Nessa terça-feira, até falei, a gente estava prestes a entrar no ar, eu falei, já escolhemos a sua análise para um dia bastante peculiar do mercado, onde muitas informações estão se cruzando. É sempre bom ter você conosco aqui na Notícias Agrícolas e volte mais vezes. Eu espero que para trazer notícias em dias de preços mais otimistas, mas eu entendo que as suas orientações são mais do que importantes para o produtor que nesse momento está ali determinando as suas estratégias de comercialização.
Eu que agradeço, Carla. A notícia boa é que já começou a chover em alguns lugares. Isso eu
Isso é
acho que é
bom.
mais importante que qualquer coisa. Os preços vêm e vão ali. Chicago, como eu falei, acho que Chicago está exagerando nessa queda de hoje. A gente tem
Certo.
um mercado mais sensível, mais especulador. Nós vamos ter oportunidade, sim, de pensar em preços melhores daqui até a colheita e proteger. Protege e não se preocupa. Se o preço cair, você está protegido. Carlinha, e aí, para finalizar, vou fazer um pedido aqui.
Vontade.
No Instagram
Claro.
nosso, royal.rural também.
Sim. Ronaldo, só uma última pergunta antes da gente concluir. Agora me veio essa informação na mente. Quanto é que a gente já comercializou da soja 24, 25 nesse momento e como nós estamos em relação a anos anteriores ou a média dos últimos anos?
A soja agora, atual, começar de trás para frente, como eu falo para você. A soja agora atual, a gente já está falando aqui em torno de 80%. A soja 24-25, aqui na rural, a gente está falando em torno de 25%. Não é muito diferente do ano passado, não, Carlinha. Ano passado, a gente já não teve um cenário assim também muito. A gente teve problema climático. Então, a gente não teve um cenário tão ofertando assim. Então, ano, não é, não quer dizer que a gente está no mesmo nível do ano passado. Quer dizer que ano passado também foi um pouco travado. Agora, eu até. Por causa do ano passado, por causa desse ano, até considero que a gente está um pouquinho acima da média. Mas não é nada muito fora do normal, não. A gente está em ritmos assim, que o produtor mudou um pouco a sua forma de negociar, que, obviamente olhando para o clima, desde a pandemia, a pegar 22, 2021, 2022, em qualquer momento que o produtor vendesse, ele ia acertar, porque os preços estavam lá em cima. 2022, 23, a gente entra com problema climático, já dá uma travada, e agora 2024, a gente também entra com um clima não tão claro, ele dá mais uma travadinha também, mas a gente está medindo aqui em torno de 25% comercializado da safra nova. E aí o nosso número para safra nova até agora 160, 170 milhões de toneladas, porque é 169,9, então a gente arredonda aí no 170.
Bom, e reforçando royal.rural no Instagram, informações o dia inteiro chegando para o produtor, né, Ronaldo?
É isso aí.
É isso. Obrigada, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Bom estar contigo aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agendar uma entrevista para o Bom Dia Agronegócio, que faz tempo que você não passa por lá também.
Faz tempo também. Faz tempo que vocês estão me abandonando, viu, Carla?
De jeito nenhum. A gente vai se alinhar. Semana que vem estaremos juntos por lá, com certeza, meu amigo.
Tá
Obrigada
bom.
mais uma vez.
Um abraço.
Um abraço. Ótima semana para ti, meu amigo. Até mais.
Obrigado. Até mais.
Bom, senhoras e senhores. Teve queda em Chicago, mas os preços para soja spot ou soja disponível se sustentando nos portos, o que é uma notícia importante, ali na casa de R$140. Olhar para soja 24 e 25, entender que talvez, claro que talvez hoje não, 1,5% de queda, mais de 1,5% de queda, não seja o melhor dia para travar, mas entender que o mercado está combinando fatores que podem exercer uma pressão um pouquinho mais agressiva para as cotações daqui em diante. Então, olhar para isso, rever suas estratégias de comercialização e ver se não é momento de garantir um pouquinho do seu preço, estar protegido. A soja subiu, você vai participar da alta. Caiu, você está ali com a sua, né, o alvo que você determinou, protegido. É estratégia, comercialização consciente. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago para os grãos negociados por lá. Números da soja na tela. Nós temos o novembro com US$10,16 por bushel, 17 pontos mais 75 de baixa. Janeiro, US$10,34, caindo 18 pontos. O março, US$10,49, 18 pontos e meio de perda. E o maio, US$10,63, com 18 pontos mais 75 de recuo nesta terça-feira. Preços do milho agora. No milho, as baixas variaram entre 13,5 e 5,5 pontos nos contratos mais negociados. O dezembro encerra o dia com US$4,20 por bushel, o março US$4,38, o maio US$4,47 e o julho US$4,53 por bushel. Para fecharmos, os preços do trigo agora. Trigo fecha este na contramão dos seus mercados vizinhos, fecha em campo positivo. Pequenas altas, mas do lado positivo da tabela. Dezembro, US$5,94, 2 pontos mais 25 de alta. Nós temos ainda o março com US$6,18, caindo subindo 1 ponto mais 75. O maio, US$6,31, 1 ponto e meio de alta. E o julho, US$6,38, 1 ponto mais 25 de ganho. E eu separei aqui ainda, para dividir com vocês, as baixas dos derivados de soja. Então, nós estamos falando de outubro perdendo 2,7%, o dezembro 3,3%, mesma perda para o janeiro e para o março. Então, os futuros do óleo fecharam o dia com mais de 3% de queda e no farelo pouco mais de 0,4% de baixa para os contratos mais negociados. E assim a gente vai concluindo o boletim de fechamento do mercado dessa terça-feira, dia bastante negativo para o complexo soja, mas atenção à formação dos preços e principalmente as chances de negócios aqui no Brasil. O dólar vai caminhando para fechar em campo positivo, acima dos 5,50, os prêmios ainda se segurando e dando boas oportunidades. Então é fazer suas contas e saber que momento é esse para o seu mercado, para os seus negócios. A gente volta amanhã, um bom descanso para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.